vocês? Meu nome é Rodrigo Gongora, sou urologista formado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e atualmente estou com um mestrado em andamento em oncogenética no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a cidade atualmente onde atuo como urologista. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à equipe do Uro Brasil Conexão pelo convite. Sempre um prazer estar aqui para comentar sobre um tema muito interessante e que poucos sabem lidar, um tema que faz parte da nossa rotina e que vai contribuir bastante para o conhecimento, que é o incidentaloma de adrenal. A glândula adrenal, elas se localizam acima do rim, ambas têm aproximadamente 5 centímetros de tamanho, mas o que mais importa é a função que ela exerce, que é a secreção de hormônios. Cada região da adrenal é responsável pela produção de um hormônio. Então, para a gente, ela é dividida em cortical e medula. A medula, por sua vez, ela é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina. Enquanto a cortical é dividida em zona glomerulosa, que é responsável pela produção de aldosterona, zona fasciculada, que é responsável pela produção de cortisol, e zona reticulosa, que é responsável pela produção de hormônios sexuais. Por definição, o incidentaloma de adrenal é uma lesão maior do que 1 centímetro, que, como o próprio nome diz, foi encontrada acidentalmente em um exame de imagem, como uma tomografia, por exemplo, ou uma ressonância magnética. Como esses exames são cada vez mais presentes na nossa rotina, cada vez mais a gente tem tido diagnóstico de incidentaloma, inclusive na sala de emergência, no pronto-socorro, é muito frequente o paciente fazer uma tomografia ou uma ressonância investigando alguma outra causa e é diagnosticado um incidentaloma. A prevalência desses incidentalomas unilateralmente na população geral tem sido de 4,4%, chegando a 10% nos idosos. Já as lesões bilaterais, elas chegam a estar presentes de 10 até 15% dos pacientes. Inclusive um estudo que foi realizado com mais de 800 pacientes. Entretanto, essas lesões bilaterais, elas podem estar relacionadas a doenças metastáticas, hiperplasia congênita de adrenal, adenoma de cortical, linfoma, infecções, hemorragia, amiloidose e outras doenças infiltrativas da adrenal. Quando encontramos um incidentaloma, as duas primeiras perguntas que devemos nos fazer são: essa lesão é maligna? E, em segundo lugar, essa lesão é funcionante? É nisso basicamente que vamos focar nossa discussão. Como diferenciar tais lesões e o que fazer em cada uma delas? Malignidade em si é uma causa incomum de incidentaloma, principalmente naqueles pacientes sem diagnóstico prévio de câncer. A frequência de carcinoma de adrenal entre os incidentalomas fica em torno de 2 a 5%. E para diferenciá-los, um dos principais critérios que nós utilizamos é o próprio tamanho da lesão. Estima-se o corte de 4 cm tem tido uma boa sensibilidade para a detecção de carcinoma de adrenal. Entretanto, não podemos nos utilizar desse único parâmetro para guiar o tratamento, já que um estudo demonstrou que mesmo as lesões acima de 4 cm, encontrou-se 30% de adenomas, 22% de feocromocitomas e 16% de outros tumores benignos, sendo apenas 13% carcinoma de adrenal e 18% outros tumores malignos. Por isso, nós utilizamos de outros critérios associados e não só o tamanho para indicar um procedimento ou para que tenhamos uma intervenção. Dentre esses outros critérios, a utilização da ressonância e da tomografia com cortes finos pode nos ajudar a predizer o tipo histológico do tumor, como por exemplo na diferenciação entre um carcinoma e um adenoma rico em gordura. Além disso, a avaliação pré-contraste com uma densidade menor do que 10 unidades Hounsfield, que é avaliada na tomografia, leva uma probabilidade de adenoma de quase 100%. E quando a densidade é maior do que 10 unidades Hounsfield, 80% dos pacientes em um estudo com biópsia da lesão mostraram suspeita de malignidade. Em relação ao pós-contraste, também podemos obter algumas informações. O adenoma tipicamente apresenta um washout rápido, ou seja, o contraste entra e sai rápido da lesão, enquanto os não adenomas apresentam um washout lento. Isso significa que ele tem uma maior vascularização, ele demanda maior consumo, e isso é típico de lesões malignas, isso é inclusive encontrado em outras lesões. De modo geral, em resumo, os adenomas benignos eles apresentam uma densidade homogênea, contorno suave, diâmetro menor do que 4 cm, normalmente é uma lesão unilateral, apresenta uma atenuação menor do que 10 unidades Hausfield, um washout rápido e uma isointensidade em T1 e T2 quando estamos falando da ressonância magnética. O feocromocitoma, por sua vez, normalmente apresenta uma atenuação maior do que 20 unidades Hausfield, uma vascularização aumentada, existe um atraso no washout, ele apresenta um alto sinal em T2 na ressonância, apresenta mudanças císticas ou hemorrágicas na imagem e o tamanho é variável, podendo inclusive ser bilateral. O carcinoma de adrenal, por sua vez, normalmente se apresenta com uma forma irregular, não é homogêneo, apresenta calcificações em seu interior, apresenta um diâmetro geralmente maior do que 4 cm, e é importante essa questão do geralmente, porque ele pode sim ter menos de 4 cm. Geralmente é unilateral, apresenta uma atenuação maior do que 20 unidades Hausfield, normalmente com atraso no washout e, nesse caso em específico, uma captação alta no PET FDG. Isso já é um pouco mais específico, mas é importante no momento de uma diferenciação pelo urologista. Metástases na adrenal também pode ser um diagnóstico. Geralmente se apresenta com lesões irregulares, apresenta uma tendência a ser bilateral, tem um valor de atenuação maior do que 20 unidades Hausfield também, apresenta atraso no washout também e apresenta uma captação elevada também no PET FDG. Nesse caso específico, geralmente o paciente tem diagnóstico prévio de outras lesões e isso facilita um pouco o diagnóstico. Então, é sempre importante ter uma história do paciente, ter uma anamnese completa para que a gente tenha maiores informações e saiba o que está procurando, né? Quanto à avaliação sobre ser funcionante ou não, 85 a 90% dos incidentalomas são não funcionantes. E quando falamos em funcionante, basta lembrarmos das funções que comentamos lá em cima. Se ele é funcionante, ele produz hormônios. E dessa forma, nós utilizamos a avaliação hormonal, da secreção hormonal e de seus metabólitos para que tenhamos um diagnóstico preciso sobre o funcionamento do incidentaloma. Três formas de funcionamento podem ser consideradas: a secreção autônoma de glucocorticoides, o feocromocitoma e o aldosteronismo primário. A primeira, a secreção do glucocorticoide, ela também é chamada de síndrome de Cushing subclínica e é a principal forma de dos tumores funcionantes dentre os incidentalomas. Clinicamente, eles podem apresentar com hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus, ganho de peso, osteoporose, aterosclerose e o seu diagnóstico geralmente é feito com teste de supressão de dexametasona. O feocromocitoma está associado a 3% dos incidentalomas. Antigamente se pensava que os pacientes com feocromocitoma apresentariam vários sintomas. Entretanto, com o aumento do diagnóstico, viu-se que apenas 30% deles realmente apresentam sintomas ao diagnóstico. Sintomas geralmente estão associados à síndrome adrenérgica. Então, o paciente geralmente apresenta cefaleia, sudorese, tremores, hipertensão de início precoce e de difícil controle, entre outros sintomas mais inespecíficos. O diagnóstico também é feito por avaliação hormonal de catecolaminas e metabólitos e deve ser realizado sempre que há suspeita de tumor adrenal não benigno. Entretanto, pequenos feocromocitomas podem não ter marcadores elevados. Isso é importante para que a gente não deixe de tratar por não encontrar os marcadores. Já os aldosteronomas são mais raros. São lesões produtoras de aldosterona, representam menos de 1% dos incidentalomas. Entretanto, todo paciente que apresenta uma hipertensão de difícil controle ou uma hipertensão precoce e possui um incidentaloma merece ser investigado. E a partir do momento que você diagnosticou, investigou e definiu se é funcionante ou não? Após a definição da suspeita, como devemos manejar? O carcinoma de adrenal e os tumores funcionantes podem ser submetidos à ressecção cirúrgica com segurança. Nesse caso, estamos falando de adrenalectomia. A adrenalectomia pode ser aberta, pode ser videolaparoscópica ou pode ser assistida por robô. Também pode ser realizada retroperitoneal ou intratransperitoneal. Isso não muda o resultado, mas a gente percebe algumas diferenças na questão de recuperação do paciente, de tempo de internação, de perda de sangue. Isso fica a critério do urologista e depende muito da experiência de cada um deles. Caso o paciente não possa ser submetido à cirurgia, existem alguns protocolos específicos de seguimento, inclusive de tratamento para os funcionantes, mas isso não é padrão, não é recomendado de forma geral, então não é o nosso objetivo maior aqui. E por outro lado, os adenomas já não necessitam de intervenção, apenas seguimento. Nesses casos, a gente acaba acompanhando o crescimento da lesão com imagem anual, e isso dá uma ideia para a gente se essa lesão vai necessitar de abordagem ou não. Por fim, encontrar um incidentaloma tem sido algo cada vez mais frequente e saber pelo menos um pouco sobre o seu manejo é essencial para orientar o paciente, mesmo aqueles pacientes no pronto-socorro, e encaminhá-los para o urologista para seguimento é essencial. E assim, finalizo esse episódio. Dúvidas, sugestões, por favor, encaminhe descrição do episódio e estou à disposição para maiores esclarecimentos, caso necessário. Obrigado.